minha casa e eu serviremos ao Senhor.
Encha o meu lar com tua presença. Só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor.
Olá, meu irmão, a paz do Senhor. Nós falamos aqui nos últimos dias e vamos continuar falando da comunicação e da necessidade, segundo a palavra de Deus, de proferirmos palavras que edificam, não é? Palavras que edificam, ou seja, a palavra certa, temperada, na hora certa, no tom certo, sempre para edificar. Inclusive, na hora que você vai admoestar, tem que ser em amor, para que a pessoa que receba a palavra não é para a derrota, não é para a humilhação, mas para que ela se arrependa, para que ela se conscientize, inclusive nessas horas, e receba a bênção do Senhor. Então, palavra de bênção. E hoje, a comunicação entre cônjuges e também na família de um modo geral, muitas vezes é difícil essa comunicação. Por que que é tão difícil essa comunicação na família, o proferir palavras agradáveis? Por que será que isso é tão difícil? O dano produzido pela nossa recusa em dizer palavras encorajadoras, de ânimo, se torna óbvio através dos exemplos. Palavras de aceitação e amor são tão importantes, por que nós então falamos tão pouco ou quase nada? E o motivo principal é porque nós acabamos adotando um padrão de conduta, um padrão de comportamento da nossa família, eu e os meus pais. Veja bem, eu quero abrir um parêntese agora. Isso não é dizer que é maldição hereditária. Acaba com isso. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Visitarei terceira e quarta gerações daqueles que me aborrecem. Então, aquele que já deixou de aborrecer a Deus, ou seja, aceitou Jesus, não tem mais maldição. Não existe. Jesus levou a maldição sobre si. Então, Deus, inclusive, transforma a maldição em bênção. Não é maldição hereditária. Nós herdamos um padrão de comportamento, de cultura, de hábitos da nossa família, do nosso convívio. Isso é natural. Então, se você nunca ouviu pai, mãe, proferirem na sua comunicação no lar palavras de carinho, incentivo, amor, a boa comunicação, automaticamente você vai herdar um padrão de comportamento independente de sua personalidade, não é? Salvo pela graça do Senhor. Então você herda um padrão de conduta, de comportamento, às vezes calado, inibido, vergonha, porque você não recebeu esse padrão de comportamento, você não viu, não vivenciou, você não teve o espelho, o exemplo dentro do seu lar. Mas não quer dizer que você tem que levar a sua vida assim até a volta de Jesus. Não, você pode, pela palavra do Senhor, na busca, no exercício, mudar o quadro da sua família, do seu relacionamento conjugal com seu companheiro, com seu cônjuge, para que realmente você se exercite na piedade, na comunicação, quebrando um padrão de comportamento do passado. Não é um padrão, não é uma, como eu disse, uma herdade, não é uma maldição hereditária. Não, não é isso. Então, temos que ter cuidado. Elogio quanto à crítica, elas vão de geração a geração. Se você, como eu já disse, nunca ouviu palavras de amor, aceitação, provavelmente terá dificuldades também em pronunciá-las. Existe uma regra familiar afirmando que é o melhor não dizer palavras de amor. E teremos grande dificuldade em quebrar esta regra. Veja bem, não é maldição, pelo amor de Deus. Só que você tem que se exercitar, você tem que querer, é o esforço que nós estamos... Não é? Esforça-te para a salvação e para as coisas também, para este tempo. Se você, para o seu cônjuge, você sai, não dá bom dia, não diz oi, tudo bem, bom trabalho, Deus te abençoe, vamos orar. Se você não tem este hábito, você precisa exercitar isso. Por isso que Paulo diz, exercita-te, é um exercício diário. Então todas as famílias têm o seu padrão de cultura, comportamento, seus hábitos, isso de modo singular, e determina a maneira de como a nossa família age. Para muitas famílias existe uma regra que diz, pessoas que sabem das coisas abrem seus presentes, não é? Na hora certa, no determinado momento certo, porque você ouviu isso, você sabe disso, você recebeu boa educação no seu lar. Você já ouviu aquele ditado que costume de casa vai à praça? Se o seu comportamento em casa não é delineado pelo primeiro momento, os padrões bíblicos, se não há comunicação, se não há ensinamento, se o seu pai gritou com você, a tendência de você gritar e berrar com seu filho é muito grande. É quase que acontece naturalmente. Naturalmente. Uma certa vez, ainda morando no Rio de Janeiro, eu tenho 3 filhos, 2 cariocas, a Laila com 15 anos, Milena com 14 e o Natan, que é capixaba, ainda não existia. Em um determinado momento, já realizando a obra do Senhor, eu, no momento pela manhã, eu lembro-me no quarto de minha filha mais velha, muito tenso, nervoso, eu dei um grito com minha filha. Dei um grito, um berro. E ela começou a chorar, ficou, se encostou no canto da parede, pensou que eu fosse trucidá-la. Começou a chorar e aquilo cortou meu coração. Eu falei, minha filha, por que você está chorando? Pai, o senhor gritou tanto comigo, pensei que o senhor ia me bater. Eu tinha uns 5, 6 anos, não me lembro. Por quê? É um padrão que meu pai fazia isso comigo. Então, automaticamente, eu acabo fazendo a mesma coisa, mas pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Nós somos controlados pelo Espírito Santo. Isso não pode acontecer conosco. Então, se você teve um padrão, não culpe, não condene seus pais. Mas hoje você servo, você serva, precisa, no Senhor, saber o que é melhor para o convívio com seu cônjuge, para com seus filhos, para aqueles que te cercam. Palavras amorosas, comunicação, e aproveite enquanto é tempo, viu, que os seus filhos estão crescendo. Então, se você planta hoje uma boa semente, você vai colher a boa semente lá na frente. Se você constrói hoje um casamento alicerçado na boa comunicação, no respeito, no negar a si mesmo, em fazer o outro feliz mais do que a si mesmo, você vai ter um futuro, um casamento com 20, 30, 40, 50 anos, cheio de paz, cheio de amor, porque Deus está no seu casamento. Então, regras familiares nem todas merecem e têm que ser mantidas. Pelo contrário, muitas regras familiares têm que ser quebradas e aniquiladas. Precisa se falar isso. Então, palavras muitas vezes sentenciam muitas pessoas, muitas vidas, muitos lares, muitas famílias. Que possamos ter todo o cuidado, meus irmãos. Palavras faladas, muitas vezes precisamos nos sentir pressionados pelo tempo antes de dizer aquilo que está em nosso coração. Eu recebi um e-mail recente dizendo que as nossas palavras temos que saber o que, que vamos dizer, se elas são mais interessantes do que o silêncio. E é uma verdade. É uma verdade. Mas o silêncio, ele não fala. Você precisa verbalizar. O silêncio pode falar muitas vezes, mas Deus nos deu o poder da fala, comunicação, e como está lá em Tiago, não é? O poder da língua. O poder do falar, não é? Então, é tempo de você abençoar o seu lar, seu convívio, seus irmãos com uma boa comunicação. Quero só, para terminar, falar de um fato que ocorreu em 1986. Um trágico acidente de avião no Japão que tirou a vida de mais de 500 pessoas. Isso em 1986. Apenas 4 passageiros sobreviveram ao desastre e contaram às autoridades a trágica história da última meia hora de voo. Prestem atenção. Por 34 minutos, o avião ficou sem o leme traseiro para estabilizar e controlar a aterrissagem. 34 minutos. Imagine a pessoa sabendo que vai morrer daqui a minutos. Por isso, a descida descontrolada do avião tornou-se um período de pânico, terror e horror para todos os que estavam a bordo daquele avião. Enquanto alguns gritavam de medo e outros colocavam seus coletes salva-vidas, um japonês de meia-idade usou os seus últimos momentos de vida para escrever uma mensagem para sua família. O escrito foi encontrado em seu bolso pela equipe de resgate e finalmente enviado à sua família, esposa e 3 filhos. Preste atenção. As últimas palavras deste homem, que amava profundamente sua família, elas falam do desejo de que sua esposa e filhos tenham um futuro especial, mesmo estando fisicamente separados nesta vida. Diz assim, abre aspas, "Estou muito triste, mas tenho certeza de que não conseguirei escapar. O avião está em parafuso e caindo rapidamente. Houve uma espécie de explosão que produziu fumaça. Seu filho mais velho, conto com você, meu filho. Você e as outras crianças sejam bons uns para com os outros e se esforcem bastante. Lembrem-se de ajudar a sua mãe. Por favor, cuide bem de você e das crianças, meu filho." E pensar que o nosso jantar na noite passada foi o último. "Estou grato e verdadeiramente feliz pela vida que tive." Este foi o bilhete deixado. Estas foram as últimas palavras de um pai de família, verbalizando, falando do amor, ensinando ao esforço, o amor uns para com os outros, a dedicação uns para com os outros. A esposa e os filhos desse homem não têm mais para abraçar e amar. Morreu quando o avião caiu, mas tem a sua mensagem final para eles. Palavras que afirmaram suas esperanças para o futuro de cada um e que ecoarão em suas vidas de forma positiva nos anos vindouro. Como diz a palavra do Senhor em Jeremias, no capítulo 29, se não me engano. Jeremias, capítulo 29. Diz a palavra do Senhor: "Pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro." Que o Senhor nos abençoe e que o tempo de você comunicar, de falar que ama, de pedir perdão, de perdoar, seja hoje. Seja hoje. Aproveite o tempo. Imagine como este japonês escreveu nos últimos 30 minutos de vida, verbalizou com o coração tudo o que sentia para com sua esposa, para com seus filhos. Que nós possamos ter este sentimento aqui, no Senhor, para que o nosso lar, nosso cônjuge, seja abençoado pelas nossas palavras. E assim possamos ter paz. Paz com Deus, paz no nosso coração, paz no nosso lar, com a nossa família, com os nossos filhos, com os nossos irmãos.